Reunião da Igreja em Curitiba, 15 de setembro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Não ameis o mundo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor ali também falou no retiro. E o Senhor chocou um pouco o nosso coração. Graças a Deus o Senhor não usou a mim, e isso é bom, para que os irmãos deem mais crédito à palavra do Senhor, né? E saber que o Espírito do Senhor, Ele nos adverte por quem Ele quiser, né? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Uma palavra que quase ninguém dá importância, e que o Atmani escreveu um livro sobre este assunto. É um versículo que está em 1 João, capítulo 2, verso 15. Né? Vamos começando neste versículo. Não é novo para você, mas talvez possa chocar a tua vida. Né? Aqui diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que que faz com que a gente não ame o Senhor? O que atrapalha de nós recebermos riquezas espirituais? O que nos impede de desfrutar das riquezas insondáveis deste grande amor de Deus? Eu gostaria, assim, de compartilhar algo que foi focado num versículo. O que fazem aqueles que estão separados da vida de Deus? O que fazem? Eles amam o mundo. Mas a definição de mundo, vamos ver o que é que eles amam. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora, esse mundo se encontra onde? Na alma do homem, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Está dentro do coração do homem. Por exemplo, esse mundo existente, as cidades existentes, os impérios financeiros existentes, por exemplo, as religiões existentes, tudo surgiu de onde? Da engenhosidade humana, do coração humano sem Deus. O que está lá fora não é o problema. O problema é o que está dentro. Aquilo surgiu tudo do coração humano. Da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. A palavra de Deus é bem clara que quando Caim saiu da presença do Senhor, logo em seguida ele gerou um filho, e esse filho chamava-se Enoque, e Enoque edificou uma cidade. Que estava, essa cidade era um projeto que estava no seu coração. Em Gênesis 11, nós vemos que a religião começou a surgir na terra de Sinear, e os homens se juntaram para promover um nome que não era o nome do Senhor. A igreja promove o nome do Senhor. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. Ah, em que nome nós reunimos? Ah, igreja batista, metodista, presbiteriana? Não. No nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ali na terra de Sinear, eles começaram a produzir uma grande religião. Fazendo o quê? Uma torre que tocasse no céu. Seria impossível, mas eles intentaram fazer. A salvação nunca procederá da terra para o céu, mas do céu para a terra. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, disse Paulo, dos quais eu sou o principal. É uma tão grande salvação. Acho que começando em Gálatas, é falado um pouco desse mundo, dessa corrupção, dessa... No verso 4 de Gálatas, capítulo 1, irmãos, se nós todos buscarmos o Senhor tem prazer de falar das suas glórias, da sua majestade, das riquezas insondáveis... E ele não quer ficar tocando em níveis mais baixos. Ele quer nos revelar o seu Filho Jesus. Mas nós ficamos detidos em tantas coisas baixas, baixíssimas. E não conseguimos alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz assim, o verso 4. O qual Jesus, né, se deu a si mesmo por nossos pecados... para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja a glória, verso 5, para todos sempre. Amém. O que fazem aqueles que estão separados da vida de Deus? Vivem para fazer a vontade dos seus corações, e estão aprisionados no presente século mau. Sério, né? Um livro mais adiante, Efésios capítulo 4, verso 17 e 18 e 19. Aqui está uma das maiores evidências daqueles que estão separados da vida de Deus. Olhe bem para o teu coração. E nesta noite, tenha coragem de se lançar ao pó e se arrepender se alguma dessas coisas estão dentro do teu coração. Tenha coragem para salvar a tua própria alma. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. O apóstolo está advertindo aqueles que já receberam a salvação, aqueles que receberam o Senhor Jesus. Ele está dizendo, não seja igual àqueles gentios que estão no mundo, que estão fora da vida de Deus. Não seja igual, não andeis mais como andam também os outros gentios. Não ande. Se você está no caminho do Senhor, não ande mais como eles. Continuando, como eles são entenebrecidos na mente. Essa palavra entenebrecido significa cheios de trevas nos seus pensamentos. Cheios de trevas. Pensamentos cheios de impureza. Trevas. Entenebrecidos. Na escuridão. Uma mente na escuridão. Em trevas. Daí o que diz, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, dureza de coração. O problema do homem é o coração dele. Dureza, trevas na mente, entenebrecidos. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Às vezes, está aqui alguém caminhando, né, e tal, e está, de repente ele explode e se separa de Deus. E a gente pensa, poxa, alguém se desviou. Não. Ele já estava separado na mente, porque deixou as trevas cobrirem completamente sua mente. E até que o projeto da mente foi executado. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A dureza é a incredulidade. Quando eu tenho muitos projetos na minha mente e eu conto comigo mesmo, com meu braço, com a minha força, é incredulidade, é em Deus e é uma fé em mim mesmo. E a fé em mim mesmo é contrária a Deus. Agora, veja como é esse caráter da pessoa separada da vida de Deus. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, são pessoas duras. A jovem que se engana, eu vou casar com aquela pessoa lá, que ela é maravilhosa, simpática de morrer. É muito boa de morrer mesmo. Se é separado de Deus, ele não tem sentimento. Você casa e depois, na primeira briga, ele já arruma outra. Ele parte para outra. Não nos enganemos, irmãos. É melhor ficar com o crente ruim do que com um ímpio. O crente ruim pode ser transformado. O Senhor muda ele. Mas desde que seja um crente. Ah, personalidade e tal... Personalidade, mas crê no Senhor. Você viu os discípulos, eu li em João 17, os discípulos que o Senhor escolheu eram tudo ruim, mas eles tinham uma pequena fé, uma fé ainda deficiente, fraca, mas não importa, eles tinham o tamanho de um grão de mostarda, mas o Senhor cobriu o resto, porque Ele é o autor e consumador da fé. É o autor e consumador da fé. Eu estava consciente que eu não casei com uma mulher perfeita na fé, né, Dionísio, né? Mas hoje eu vejo quanto realmente grandeza em Cristo ela tem, porque nós mesmos fomos transformados, eu também era uma tralha, não tinha nada, né? Tinha uma pequena fé ali, uma centelha de fé, e quando a gente tem uma centelha de fé e a gente vai obedecendo o Senhor, nossa fé vai engrandecendo, o Senhor vai dando mais medida de fé. Daí não somos mais uma criança depois de 20 anos, 30 anos, não estamos caindo nas mesmas coisas. Agora nós temos uma fé mais robustecida, consolidada e uma fé revelada em Cristo Jesus. Grandeza de fé. Lembre-se que no começo o Senhor Jesus lançava sempre nos discípulos, homens de pequena fé. Imagina, imagina se você está num barco e uma tempestade vai virar o barco e você se apavora. O Senhor diz para você, homens de pequena fé, meu Deus, o barco ia virar no meio do mar, eu ia morrer, ia me afundar tudo. E o Senhor diz que tinha pequena fé para mim. Misericórdia. Então o que será uma grande fé? O que vai acontecer? Vou virar a terra de ponta cabeça. Deus tem grandes coisas, por quê? Se ele falou isso, é uma verdade que enfrentar uma tempestade, nós precisamos só de uma pequena fé. Porque o Senhor estava naquele barco, então eu preciso de uma pequena fé para aplicar na pessoa correta. Né? Se você aplica a pequena fé no lugar errado, aí, claro, o teu barco vai afundar de vez mesmo. Né? Às vezes uma pessoa está depressiva e ela vai buscar nos irmãos um socorro. Busca no Senhor. A nossa fé tem que ser aplicada lá, no Senhor. O Senhor não gosta quando a gente fica buscando adulação, a gente tem que buscar uma revelação de Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. Bom, se o Senhor tardar a voltar... E eu parti para o Senhor, eu estou com as minhas mãos limpas de que eu só falei do Senhor... Não falei para ninguém confiar em mim. Olha, continuando aqui. O que fazem aqueles que estão separados da vida de Deus. Veja, verso 19, diz assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Irmãos, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não aprendestes assim a Cristo. O homem sem Deus, o homem separado da vida de Deus, a primeira coisa que ele se entrega é a impureza. Porque Satanás persegue o nosso corpo, irmãos. Porque Deus fez o corpo com um propósito definido, para que ele seja um templo onde habite o seu espírito. Deus tinha intenção, quando fez Adão e Eva, para que ele habitasse neles. O significado de comer da árvore da vida significava colocar Cristo para dentro de você. E Adão não fez isso. Adão foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para dentro dele. A partir desse momento, ele se tornou uma árvore de conhecimento de bem e do mal. Você pode ver que uma pessoa sem Deus, ela tem, às vezes, um bom sentimento, né? Ela se compadece de alguém, vai lá e faz. Mas também ela tem uma raiva terrível, de repente, e quer matar o outro. Por quê? Tem o bem e o mal. O homem é um híbrido. Não adianta dizer, eu não faço isso, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa lá se compadece de um pobre, se compadece de uma pessoa que está sofrendo, mas daí ele quer fazer picadinho do seu semelhante. É, bem e mal. O homem se tornou um híbrido. E para acabar com esse híbrido, tem que morrer com Cristo na cruz e deixar Jesus Cristo viver em você. Aí não é híbrido. Aí é um homem verdadeiro, celestial, Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores. O Filho de Deus vivo, o do Deus vivente, Cristo vivo. Se ele viver, não tem problema nenhum. Toda impureza. Agora quero mencionar o texto lido, que o Espírito Santo levantou no retiro. Está em Isaías 3, do verso 8 ao 11. O que fazem aqueles que estão separados da vida de Deus? Graças a Deus por despertar esse versículo, porque aqui era um pecado de Jerusalém e de Judá, um desvio, eles estavam separados do Senhor, né? E o Senhor diz aqui, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto sua língua e suas obras são contra o Senhor. Eu falei da língua, cuidado. Cuidado. Sua língua e suas obras são contra o Senhor. Esse era o pecado de Jerusalém e de Judá. Temos que tomar cuidado. Cuidado para você não dizer, essa palavra é muito dura. Cuidado que nós devemos, com quem nós vamos falar da palavra de Deus. Tomar cuidado com quem nós vamos falar do Senhor. Como nós vamos representar o Senhor. Né? Para irritarem os olhos da sua glória. Não é? Sério, né? O verso 9 diz assim, o parecer do seu rosto testifica contra eles. Ó, como era o rosto deles? É como o nosso às vezes. Estamos ouvindo o Senhor e nós fechamos a cara, nós olhamos lá para a parede, não olhamos para o pregador, porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós andamos com a nossa cara enferruscada porque nós não abraçamos a palavra do Senhor, não amamos a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela vem para trazer entendimento, esclarecimento, e mediante a minha rendição à palavra do Senhor, o Senhor se revela. Os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor Jesus chegou a eles e eles tinham o entendimento de que Jesus era um profeta. Eles estavam pensando, ah, eles falaram para até o Senhor ali transfigurado junto com eles, andando e tal. E eles não conheceram o Senhor se ocultou deles. E eles falaram, ah, passou um profeta entre nós, maravilhoso, poderoso em obras e tal. O Senhor condoeu-se porque eles não conheciam o Senhor, apenas conseguiram ver Ele como um profeta. E o Senhor Jesus aí começou a falar de toda a Escritura, o que estava lá no Pentateuco. Olha, essa é a maior conferência que eu já vi. Oxalá se pudesse o Senhor vir fazer uma conferência comigo de toda a Bíblia, sentar comigo em menos de uma hora. Falou da lei, dos salmos e dos profetas e tudo que se referia a ele. Abriu-lhes o entendimento. Mas ainda eles não tinham visto o Senhor. Passado mais um pouco, eles foram partir o pão. Então, não abriu o entendimento. Abriu-lhes a visão. Mas o Senhor começou com a palavra. Depois abriu o entendimento. Depois abriu-lhes os olhos para ver o Senhor. Veja o valor que tem você obedecer, escutar a palavra de coração, abraçar. Para que os teus olhos espirituais sejam abertos para ver o Senhor. A visão espiritual, às vezes você fica anos sentado e não vê nada do Senhor. Por quê? Dureza de coração, mau grado em ouvir, não tem obediência. Não, Deus não vai abrir olhos de desobedientes, que já foram chamados para segui-lo e não o seguem. É por isso que Deus tem um remanescente na terra, a quem ele se revela. Então, aqui. O parecer do seu rosto testifica contra eles. E o que chocou lá, que eu espero que os jovens tenham captado, não só os jovens, mas aqui, envolve velhos, cabelo branco, tudo. O meu já está ficando branco. Publicam os seus pecados como Sodoma. Publicam os seus pecados como Sodoma. Ó, diz que nas escavações, quando se descobriu Sodoma, havia coisas que não é lícito falar aqui, que tem jovens, crianças e tal. Não é lícito falar o que tinha de imagens esculpidas nos escombros daquela cidade. E quando eu fui ao Peru, nós fomos no museu. E no museu tinha ali esculturas de genitais para você ver a mente humana. A mente dos povos, a mente do coração do homem sem Deus. Aí você pensa, por que que as civilizações foram dizimadas? Por causa do seu pecado. Publicaram os seus pecados. E diz aqui, não os dissimulam. Estão fazendo abertamente. Nem dissimula. Publicam abertamente. Agora diz assim, ai da sua alma, no verso 9 ainda, porque se fazem mal a si mesmos. Fazem mal a si mesmos. Agora, Como publicam seus pecados? Vamos contextualizar. Como os homens publicam seus pecados hoje? Às vezes, em público, a olho nu, a indústria cinematográfica publica os pecados de Sodoma. E nós estamos pagando para eles publicarem. Quando vamos e pagamos na bilheteria do cinema para ajudá-los a continuar publicando, que pecado eles publicam? Marcos capítulo 7. Aquele que não está incluído nisso, amém? Sai fora desse nós, né? Eu já ajudei muito eles. Mas hoje, não quero gastar dinheiro naquilo que não é pão. Isaías fala, 55. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Bom, o cinema, a televisão, a internet. Bom, irmãos. Se for assim, né? Disse Paulo, seria necessário nós sairmos do mundo. Amém? Mas o que é necessário? Sair? Não, se consagrar. Buscar Cristo. Santificar-se para Ele. E cumprir os propósitos divinos para o qual nós estamos neste mundo. O propósito da cruz. Ele morreu. Para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos. Mas para aquele que por nós morreu. Hoje a igreja evangeliza pouco, porque está ocupada com muitas coisas dos seus próprios corações. Ocupada. Não tem prazer em Deus, como tinha a igreja primitiva. Marcos 7, o que, que eles publicam? Verso 7:21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios. Olha, a maior parte dos filmes americanos tem adultério, divórcio, tem toda sorte de prostituição. Prostituições e outra coisa, violência, homicídios. Está aí? Homicídios. Eu não gosto de ver noticiário de homicídio. Não gosto de ver aqueles noticiários. Do Datena, do... Não gosto. Nada. Homicídios. E hoje... Os maiores filmes mais aceitos são filmes de que tem pornografia e tem violência, homicídio, assassinatos. É isso que persegue nossos filhos, irmãos. Mas basta um estímulo dentro do coração, porque essas coisas estão no coração do homem. Outra coisa, furtos. Quantos filmes de roubos, de furtos, de ladroagem, e quantos jornais publicando essas coisas? Quantas revistas, quantos canais no YouTube... E toda sorte de coisas estão ali, lixo. E hoje o YouTube, toda a internet é acessada na palma da mão. A palma da mão está governada, às vezes, por um outro espírito. Sendo que a nossa mão deveria ser governada pelo Espírito Santo. Como agora estou levantando minha mão para falar de Jesus Cristo. Furtos, a avareza. Olha, tudo que vemos é a imponência dos milionários porque ficaram assim por causa da avareza. A imponência deles, o poder do dinheiro que eles têm. O país nosso está afundado na lama por causa da avareza. Como dizia o irmão Paul Washer, será que a necessidade nossa para pregar o evangelho da prosperidade, será que o problema humano é a pobreza? Não. O problema humano é o pecado, que ele precisa se arrepender. O pecado que traz a miséria para o mundo. Então, não é a pobreza. É a enfermidade? Não. É a falta de Deus. Estão separados da vida de Deus. Publicam seus pecados. Isso que o Senhor chocou apenas com um versículo da Bíblia. As maldades. A Bíblia fala no Romanos 1 que o homem é inventor de males. E muitos se deleitam nos filmes onde há planejamento de males, toda sorte de males. E prende a alma, tem prazer de ficar vendo, mas quando vai ler a Bíblia dá uma preguiça terrível, ele lê um versículo e já está dormindo. Porque existe um ataque demoníaco contra a palavra de Deus, irmãos. Por que que tem tanta sodomia na face da terra? Porque esse mover diabólico do poder das trevas tem se levantado contra a palavra do Senhor. Eu estava falando para o irmão ali, o Francis, que vai chegar um momento que nós não temos, não vamos ter. Nós não podemos ter diplomacia. Ou nós expomos nossa vida, que nós somos cristãos verdadeiramente, e vai chegar uma hora que seremos checados para nós estarmos completamente contra isto. Né? Que não dá para fazer gentileza com o pecado e com a sodomia, não tem jeito. Não resististe, diz o escritor aos Hebreus, até o sangue combatendo contra o pecado? Então vai chegar o momento que nós vamos ter que fazer frente. Se é que não estamos fazendo, né? Estava ali olhando o versículo da Bíblia que diz assim, cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Como disse o irmão Josué, é Cristo que sofre dentro de nós. É por isso que aquele que tem Cristo tem sofrimento. Porque Cristo está sofrendo dentro dele. Olha, aqui é o retrato do que se é publicado. Bom, os irmãos que julguem a palavra do Senhor, que olhem a palavra de Deus, né? Se é implicância do pregador ou se é verdade divina. As maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Vejam, todos os meios de comunicação estão favoráveis a publicar estas coisas. Isaías 33. Aqui está a bem-aventurança para nós, que somos filhos de Deus. Isaías 33. Tudo é em Cristo Jesus, irmãos. Tudo é em Cristo. Se Cristo está em você, não tem como não afligir sua alma por causa deste tempo mau que estamos vivendo. Mas se alguém fica vazio de Cristo, acaba começando a se alegrar com essas coisas do mundo. Ter prazer e deleite. Olha, viu que é necessário limpar o coração para que o Senhor venha realmente. Limpar não, trocar de coração. Para que o Senhor venha e revele-se gloriosamente na nossa vida. E aqui seja uma igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo, cheia das riquezas insondáveis de Cristo, e que não necessitemos falar em temas, né, que precise levar tua alma a se render, não. Porque vendo a glória do Senhor, quem ficará em pé sem se render? Oh, maravilha! Olhando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Sabe qual o maior problema nosso? É não querer perder nossa imagem. Transformados na mesma imagem. Sabia que nós devemos, olha, a salvação, ela é uma tão grande salvação, porque ela opera a salvação dos meus pecados, a salvação do pecado, que é a natureza pecaminosa, né? E ela também me liberta dos poderes das trevas. E acima de tudo, liberta-me da minha imagem. Por isso que é tão grande salvação. E o mais difícil, que Deus batalha, o Espírito Santo batalha com a gente, é a questão da minha imagem. Todos querem ser visto, a maioria quer ser visto, eu acho que todos nós gostamos de ser visto. E se os irmãos nos ignoram, nós nos entristecemos. Não que eles ignorem porque querem ignorar, às vezes passa, não deu bom dia, não abraçou, pronto. Já nós estamos derretidos no nosso ego, já estamos entristecidos, emburrados, já ficamos em casa, não vem, a gente não vem para a reunião. Porque o irmão não me abraçou. Por quê, irmãos? Nós queremos ser venerados na nossa imagem. Às vezes um irmão, ele quer ser honrado para servir o Senhor, ele quer receber uma honra, quer receber um elogio. Olha, você realmente é uma bênção, vem aqui, você faz parte, quer que a gente dê um testemunho dele aqui na frente. Esse irmão, olha, ele nos serviu, fez isto e aquilo. Aí ele fica todo encorajado e vai fazer. Irmãos, quem recebeu a glória foi o Senhor ou a pessoa? Viu como é difícil se livrar da nossa imagem? Olha, eu posso ser provado. Se eu levar um tapa na cara, daí sim, não cutuque a onça com a vara curta. Aí você vai ver minha imagem. Mas é difícil, irmãos. Essa imagem desgraçada, a imagem, para substituir ela pela imagem de Cristo. Mas vai acontecer. Eu falo, Senhor, tenha paciência só mais um pouquinho. Eu vou chegar ao final, vou me render, Senhor. Tinha uma irmã muito bonita, linda de morrer. E ela era muito vaidosa. Ela precisava se render ao Senhor. E o Senhor lutava com ela. E ela não queria. E ela, sempre que ia nas festas, era, não podia mostrar a mão, mas ela ia nas festas, uma madame muito linda, e ela fazia questão, chegava na festa, na frente de todo mundo, tirava as luvas, para mostrar quão bela eram as suas mãos. Viu como é difícil se livrar da imagem própria? Nossa, às vezes nós estamos ficando careca, daí a gente quer deixar crescer o cabelo aqui, para dar uma coberta aqui. Às vezes pensamos em comprar uma peruca igual a Silvio Santos. Por causa da imagem. Só o Senhor. Isaías 33, aqui está a bênção para nós. Olha só. Verso 14. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Agora ele faz uma pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e fala com retidão? O que arremessa para longe de si o ganho de opressões? O que sacode das suas mãos todo presente? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue? Você gosta do... Como é que é aquele programa? É do Datena, sei lá, que fala muito de crime, sangue e tal. Gosta de ler a tribuna que se torcer sai sangue. Agora é tudo virtual, né? Não tem como mais pegar no papel. Mas tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. E fecha os seus olhos para não ver o mal. O mal está publicado para atrair nossos olhos. Por todos os meios de comunicação. Este, verso 16, habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Olha, essa é a bênção para aquele que se aparta dessas coisas. E o principal... Verso 17, os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Nossos olhos, tirando nossos olhos do mundo, nós temos uma promessa do Senhor que vamos ver o rei na sua formosura. Mas se você fica a vida inteira, irmãos, lá, sentado diante da televisão, vendo tudo que é coisa que contamina os teus olhos. Não só os olhos, os do coração. Cega os olhos do coração. Não vai ser aberto os teus olhos para ver o rei. Na sua formosura. Porque os teus olhos estão ocupados com outras coisas. Engraçado, né? Publicam seus pecados. Há quantos milhares de anos esta palavra foi falada pelo profeta Isaías? Alguém sabe a cronologia? Aí, 2.700 anos foi falada essa palavra pelo profeta Isaías e é tão atual nos nossos dias. É tão evidente nos nossos dias isto. Ó, os remanescentes, eu vou dizer para eles, você habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o teu alto refúgio, você estará vivendo no alto, nas regiões celestiais, o seu pão lhe será dado, a palavra viva virá ao teu coração, e encherá a tua boca de bens, e as suas águas serão certas. E os teus olhos se abrirão e você verá o rei na sua formosura. E verá aquela verdadeira terra que está tão longe, mas agora está bem perto do teu coração. O novo céu, nova terra, nova Jerusalém, tudo novo para a glória do Senhor. Amém, irmão. É isto. Que nós devemos pôr nossos olhos no rei, na sua formosura, olhar para ele, ouvir sua palavra, se deleitar na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, prosperará. Graças a Deus. Você fique convicto no teu coração de tomar uma resolução de buscar a face do Senhor de todo o teu coração e viver realmente uma vida em comunhão plena com o Senhor.
Amém.
Dê graça ao Senhor.